Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Na parte técnica, meu amigo Tomás, como sempre aqui comigo, programa ao vivo, aqui na Avenida Paulista. E o Tomás está rindo, ele está me fazendo rir, que eu estava ali no saguão da rádio, e o Tomás falou assim: ô Wagner, eu estou ficando preocupado. Falei, por quê? Porque eu estava no metrô, e aí foi um rapaz ou duas moças, ofereceram para ele aquela cadeira azul, para pessoa de idade no metrô. Falou assim: ô tio, quer sentar aqui? E ele está preocupado. Eu falei: mais do que tiozão, você e eu também, o Tomás tem 52, eu tenho 63, nós somos avós, inclusive, né? Ele está com o netinho, eu também estou com um. Então, ser chamado de tiozão é lucro, a gente já é avô, né, Tomás? E você está lembrado, Tomás? Essa é de outra vida, do tio da Suquita? Bom, o Tomás tá rindo ali, né? Bom, se você fosse Yogi, Tomás, seria o Swami Tiozão Ananda. Aí, seria legal, né? Bom, vamos lá. Pessoal, eu estava ali no saguão da rádio, como eu sempre faço. Eu chego aqui bem antes. Eu venho ali do bairro da Saúde, pego o metrô, solto na estação Ana Rosa. Estava na linha azul, troco para a linha verde, que vai para a Vila Madalena, e solto aqui na estação da Consolação, onde fica a rádio aqui na Avenida Paulista. Então, meu trajeto é, eu venho escutando música, fone de ouvido, o iPodzinho meu antigo de 120 gigas, venho com o metrô cheio, embora esteja no contrafluxo. Eu saio de casa a 10 para 6, mais ou menos 6 horas da tarde. Quando é 6h40, 15 para as 7, eu já estou aqui na rádio. Então, eu já venho com o metrô lotado, né? Venho ouvindo música, as músicas de rock progressivo que eu gosto, principalmente as bandas da década de 1970, algumas do neoprogressivo da década de 80, e eu venho curtindo muito essas músicas, né? E chego aqui, passo ali na banca do Bruno, que é em frente à entrada da rádio, brinco com meu amigo Alê, compro os gibis que eu adoro, há tantos anos ali na banca, desde 1999, 25 anos que eu estou aqui na rádio, que eu compro na banca Bruno, conheci todas as gerações de funcionários da banca. Passei aqui também na lanchonete em frente, comi um pão de queijo, tomei um café, vim para cá. Eu estou falando para vocês o entorno, para vocês entenderem a naturalidade desses eventos espirituais. Eu não estava rezando, não estou vestido de branco, não estou de turbante, nem acendi vela alguma para o eterno. Eu estava vindo para cá, para a rádio, imbuído de boa vontade para compartilhar conhecimentos espirituais, que é o que eu gosto de fazer. E aí cheguei aqui na rádio, me sentei, peguei uma caderneta onde eu tinha anotado os tópicos do programa desde casa e comecei a escrever algumas coisas para eu chamar a atenção de mim mesmo aqui numa lista de temas e conversando aqui com vocês. Estou ali escrevendo quando, de repente, eu percebo à minha frente, à esquerda, no saguão da rádio, estava somente eu ali, uma entidade oriental, uma mulher linda, 30 e poucos anos, olhinhos puxados, eu não sei dizer para vocês se era japonesa ou chinesa, né? E também não ia ficar perguntando: ó, você que está aí é chinesa, japonesa, coreana? Porque eu já estou encantado de estar vendo uma presença daquela, um ser de luz. Claramente você vê pela energia que é uma entidade, sabe? Que está ali com a energia dela maravilhosa, branca, brilhante, em volta, vestindo uma roupa branca. Parecia uma princesa japonesa. Mas eu não sei se ela é japonesa ou chinesa. Olhinhos puxados, né? Orientais. E ela então mexeu as mãos num gesto de um passe assim girando, e eu então percebi imagens à distância. Ocorre, para deixar tudo encadeado e vocês entenderem como é que rola um lance espiritual desse, ontem eu me desloquei aqui de São Paulo para Jundiaí, fui levado de carro até lá pelo Centro Espírita CEAL, fui fazer uma palestra sobre chakras e mãos de luz e aura e bioenergia. Acontece que o CEAL só cabe 100 pessoas e lotou demais, então eles conseguiram um auditório grande que cabia 250 pessoas, estava lotada, e houve arrecadação de alimentos. É bom frisar isso, porque isso é um trabalho de assistência social também muito legal que o grupo do CEAL faz lá em Jundiaí e depois distribui para comunidades carentes. Então, enquanto eu estava indo lá no carro, estava escutando música, começaram a surgir algumas ideias. E eu pensei, caramba, eu estou indo dar uma palestra e eu tenho que estar focado no tema da palestra, mas as ideias que vinham, elas não eram minhas, eu claramente percebia isso, mas era uma atmosfera de ideias, não era uma presença extrafísica individualizada, uma atmosfera de pensamentos que foi me envolvendo. Chegando lá, foquei no tema do curso, fiz a palestra, voltei para casa, eu cheguei em casa meia-noite, e aí estava um pouco cansado devido a horas de deslocamento, palestra, muita gente, né? E aí tomei um banho, fui relaxar um pouquinho, ler um pouquinho, e antes de eu me deitar, e eu acabei abrindo a internet para mexer em algumas coisas que eu não fiz durante o dia de trabalho, né? Fui dormir às 3 horas da manhã. O que, que eu fiz? Antes de dormir, na sala do meu apartamento, eu me dei uma auto-energizada. O cansaço que eu tinha era somente físico, pelo deslocamento que eu fiz. E aí comecei a vibrar energia e fui para o quarto de dormir, mexendo na energia, enchendo minhas mãos de luz e circulando uma energia em mim mesmo, branca, brilhante. Cheguei em frente à cama, energizei, logo a seguir me deitei. E aí virei para o lado direito e apaguei. Acordei de manhãzinha, 6 da manhã, e aí tomei água, fui ao banheiro, sentei no sofá da sala, meditei uns 15 minutinhos e aí fui novamente deitar. E foi neste período já de manhã que eu tive uma experiência em que alguém estava conversando comigo, mas não era alguém ali direto, era alguém com uma atmosfera de pensamentos em torno dele mesmo. E ele então canalizava aquilo para mim. Quer dizer, havia uma atmosfera em volta dele e ele era o elo que fazia chegar essa massa de ideias interpenetrando a aura da minha cabeça e eu fora do corpo. E aí caí para dentro do corpo, apaguei e acordei bem depois. Quando eu despertei no físico, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não me lembrava, por causa até do cansaço de ontem, dificulta um pouco a memória das saídas do corpo, e nem tudo dá para a gente lembrar. Fui levar o meu cachorro, o Rama, para tomar banho, e o lugar onde eu almoço, almoço popular, almoço ali junto com todo mundo, estava fechado. Eles estavam limpando, fazendo uma reforma lá. Então eu tive que subir para a rua de cima, da onde eu moro, e o bairro da Saúde, ele é alto, tem muita ladeira. Então, subi uma ladeira para comer num restaurante que tinha na rua de cima. Pessoal, eu nunca subi essa ladeira tão rápida. Eu, quando fui subir, vem aquele pensamento, caramba, tem que subir essa ladeira, vai ser danadinho, né? E aí, eu subi rapidamente, sentindo uma força, uma energia nas pernas. Eu subi rapidamente, falei, como é que pode eu ter subido essa ladeira aqui rápido, com essa vitalidade, parecia que eu estava voando, né? Falei, caramba! Aí fui, passei, almocei, passei no mercadinho, comprei umas coisas, desci, voltei, peguei o Rama do pet, voltei para casa. Trabalhei um pouco na parte da tarde, em alguns textos. Quando foi às 17 horas, eu peguei minha caderneta aqui e comecei a anotar os tópicos para vir aqui para o programa. E aí, eu estava anotando, mas juro para vocês, parte de mim interna pensava assim, eu estou anotando esses tópicos para organizar, para falar desses temas lá, mas eu sei que quando chegar lá vou mudar tudo por alguma coisa. É ainda remanescente de ontem fora do corpo e de ontem já indo lá para o CEAL, dentro do carro, aquelas ideias que vinham. E aí então fechei a caderneta e comecei a irradiar energia, me preparar para vir para cá, para o programa. Como eu já falei muitas vezes para vocês, é uma grande responsabilidade estar aqui, estar num podcast, fazer uma palestra, fazer um curso. Eu sei da responsabilidade disso, sei que o trabalho espiritual é enorme, mas eu sou bem pequeno, eu sei exatamente o meu papel, o meu lugar dentro do infinito. Eu sou um pequeno ponto, assim como vocês também, e eu não tenho sequer noção do infinito, mas eu sei que o infinito tem noção de mim e de vocês. O todo está em tudo. Então, eu tenho a nítida consciência da responsabilidade de estar veiculando informação dentro de um contexto espiritualista, e eu sei que vocês me ouvindo escutam, prestam atenção, então é claro que eu vou focar em coisas evolutivas e positivas que possam melhorar a quem estiver ouvindo. E eu venho nessa vibe. Eu não chego aqui e vou fazer algo formatado. Eu estou dentro de uma sintonia espiritual e mentores espirituais me ajudam porque estão vendo boa vontade e querendo fazer algo legal e, ao mesmo tempo, de forma natural, como um ser humano, um espírito encarnado aqui igual a vocês. Eu não venho para cá de limusine, eu venho para cá de metrô. Estava almoçando hoje num restaurante popular, não estava num lugar com alimentação incrível, especial ou cara, sabe? Vim para cá de metrô, estou de calça jeans, de tênis. O Tomás está ali de calça jeans, de camisa normal. E é assim que a gente vai levando as coisas, não tem nenhuma pretensão de ser mestre ou doutrinador de nada. E eu gosto de falar isso, não é para ficar competindo com ninguém, cada um tem seu jeito, mas é para afirmar que espiritualidade é coisa simples, não é complexa, não é revestimento, não é forma, não é roupa, não é nome iniciático, é caráter, é integração, responsabilidade, consciência. Então, eu comecei a irradiar energia. E pensei em algumas pessoas que eu sei que estão precisando de ajuda, pessoas conhecidas, que eu então vibrei energias a favor do bem delas. Vim aqui para a rádio, pessoal, ali no saguão, quando eu vi esta mulher oriental, que ela mexeu as mãos, eu vi um grupo de mentores chineses, esses eu sei que são chineses mesmo, porque eu os vejo desde que eu era muito jovem. É um grupo inteiro de mestres ligado à parte taoísta clássica. Quando eu falo taoísmo, não é hoje a religião taoísta, mas aquela atmosfera incrível que surgiu em 600 a.C., com o grande Lao Tzu, com o Tao Te Ching, a grande obra taoísta, que na verdade revelava coisas que vinham de 2000 antes da época do Lao Tzu, com o imperador Huang Ti, o imperador amarelo, e eu conheço bem essa parte clássica chinesa por ter aprofundado muito tempo, sempre gostei dessa vibe, e eu sempre vi mentores com esta atmosfera chinesa desde que eu comecei a ter saídas do corpo. E esses mentores não estão aí para me atender ou me responder nada, estão aí para assistência espiritual, a qual eu estou trabalhando, e eu pego carona com eles, né? E eles estavam ali fazendo uma assistência ligados a esta mulher que estava aqui, né? Que vou repetir, não sei se é chinesa ou japonesa, porque a roupa que ela veste me parece japonesa, mas a expressão ali eu não sei se é chinesa ou japonesa, mas o grupo que está ligado a ela, esses mentores são chineses. E o que que eu vi, pessoal, que ela me mostrou? Esses chineses estavam à distância, trabalhando energeticamente na intenção das pessoas que eu estava vibrando em casa, né? E eu vi um deles claramente botar as mãos em cima dos ombros de uma das pessoas e energizar. Eles trabalham canais de energia, também chamados tsubos, ali. E para energizar, vi um outro em volta de uma outra pessoa que eu vibrei, e de lá eles me percebiam aqui na rádio. E o elo era esta mulher oriental que estava ali. E aí eu peguei a caderneta, abri e comecei a escrever. E aí sim, toda a atmosfera que entrou no carro ontem, que eu falei para vocês, que fora do corpo me foi passada, desceu. Eu anotei e agora eu quero compartilhar com vocês a atmosfera dos ensinamentos de mentores ligados ao taoísmo e a toda a parte espiritual oriental da China, do Japão. Lembrando que eu irei para o Japão em abril de 2025 fazer várias palestras, e tudo isso vai ficando interligado. Por favor, tem um livro que eu fiz, quando eu lancei, eu falei aqui para vocês, que fala da ligação espiritual do Brasil com o Japão. O livro está disponibilizado para download gratuito no site do IPPB. Vocês podem ir lá e baixar o livro e outros livros meus e de outros autores que assim autorizaram o download gratuito dos seus livros também. É só entrar no site do IPPB, ippb.org.br, ippb.org.br, na seção de download do site de livros, vocês podem baixar o livro Sakuras Espirituais, onde eu falo dessa relação espiritual com o Brasil e o Japão, principalmente, fui muito inspirado por mentores orientais para fazer essa obra. E lá no Japão, já estão tentando a edição deste livro em papel traduzido para o japonês. E ele foi traduzido para cá, já em espanhol e em italiano, está em português. Tanto em espanhol quanto em italiano e português estão disponíveis para download gratuito lá no site. Baixem lá, vai valer a pena para vocês. E aí eu comecei a anotar, do meu jeito, todo esse bloco de ideias que foi fluindo, e agora eu quero compartilhar com vocês. E por que que eu estou contando esse ambiente em volta, esse environment, essa coisa? Para trazer a naturalidade de um relato, entender como é que esses ensinamentos chegam. Eu não sou chinês, eu estou com um corpo de brasileiro. Eu não fiz prece nenhuma para mentor chinês me ajudar. Aí você vai falar, por que que eles vieram? Tem que perguntar para eles, tá? Como tem mentores hindus, tem preto velho aqui da Umbanda, tem índio, tem Exu, tem mentor cristão. Gente, universalismo, o plano espiritual, ele tem muitas consciências ligadas a culturas diferentes e eu estou com a mente muito aberta para aquilo que for da luz, sempre trazendo esses conteúdos para cá. Então, na verdade, esses apontamentos que eu vou fazer agora já estavam sendo preparados desde ontem, quando eu estava indo para Jundiaí, fora do corpo essa madrugada e hoje durante o dia para desembocar aqui, para que eu possa agora, do meu jeito, interpretando esses ensinamentos, do meu jeito aqui, enquanto espiritualista, encarnado como brasileiro, no momento, tentando compartilhar esses ensinamentos com vocês. Então, vamos lá, a partir de agora, esse material taoísta clássico. Um detalhe, quando eu falo taoísmo, eu não estou falando da atmosfera da China de hoje. Eu estou remontando à atmosfera de 600 a.C., quando surge uma plêiade de sábios a partir do lançamento do Tao Te Ching e também do Lao Tzu, depois Chuang Tzu, Li Tao e tantos luminares taoístas chineses que eu admiro bastante. Então estou falando dessa atmosfera, assim como se eu falasse do Egito, falaria do Antigo Egito e não do Egito atual. Se eu fosse falar da Grécia, falaria da época áurea da Grécia, não hoje. Então só para não confundir. Então é uma atmosfera extrafísica e esses mentores prestam assistência no mundo inteiro. E outra, se você perguntar se eles são chineses, eles vão falar, pertencemos ao infinito, somos espíritos e tivemos um bom processo de crescimento dentro desta atmosfera e por isso a representamos, mas já tivemos vidas em outras atmosferas e apenas estamos lidando com essa atmosfera ao descermos para fazer assistência invisível no planeta. Porque você fala chinês, o cara não está preso à cultura chinesa como país, ele está simplesmente trazendo uma atmosfera de ensinamentos que um dia foi vertida na China, como uma atmosfera de ensinamentos um dia foi vertida nas iniciações da Velha Grécia, no Hermetismo, no Velho Egito, no Tibete antigo, sabe? Na Velha Índia, a atmosfera Yogi, ou a atmosfera do Vedanta, ou do Samkhya, alguns dos sistemas clássicos do hinduísmo, são atmosferas e, acima de tudo, uma mesma luz que está em tudo. Então, me dá muita satisfação poder trabalhar isso de conjunto e trazer. Vamos lá. Historicamente, em 600 a.C., surgiu um grande sábio chamado Lao Tzu e ele produziu uma obra fundamental da sabedoria chinesa, chamada Tao Te Ching. Assim como vários de vocês que estão me ouvindo, eu falava errado, mas tem uma aluna minha que estuda comigo de quarta-feira, que ela é chinesa, ela é de Formosa. E ela então me corrigiu algumas das pronúncias. Por exemplo, Tomás, a gente fala assim brincando de um produto chinês. É um produto Xing Ling. E ela me disse que não tem o som do G na pronúncia. Então eu falei, como é que é? Ela falou, produto Qing Ling, né? E aí eu aprendi que não era Tao Te King a obra, era Tao Te Ching. Eu aprendi que não era Lao Tse ou Lao Tzu, era Lao Tzu. E aí eu fui aprendendo, por isso eu estou falando a pronúncia que ela, então, me corrigiu. Eu estou corrigindo. Então, Tao Te Ching, 600 a.C., autoria do grande sábio Lao Tzu. E a partir dali surgiu toda uma atmosfera de ensinamentos coligadas a o que foi chamado de taoísmo. E ali foram surgindo vários mestres, lembrando que os templos chineses de outrora eram, os mosteiros antigos eram no alto da montanha, inclusive os de artes marciais também. Então era uma coisa iniciática, não era uma coisa aberta para a população. É claro que com o passar do tempo, as cidades foram crescendo, principalmente na China, a densidade demográfica foi grande, muita população, e aí a distância entre as cidades e as montanhas foram diminuindo. E aí muita coisa de artes marciais passou a ficar dentro do contexto social e o taoísmo foi se tornando lentamente, o que era uma filosofia, foi se tornando uma religião. Hoje, se você chegar aqui no bairro da Liberdade, algum lugar, pode encontrar um templo taoísta. Lá na Saúde, na rua Guataz, perto da minha casa, tem um templo taoísta, mas não se vai estudar isso que eu vou falar aqui agora, porque o que eu vou falar agora é a atmosfera dos ensinamentos clássicos, não dentro da questão religiosa. Era a filosofia clássica chinesa, com os ensinamentos que servem para qualquer pessoa de qualquer cultura, porque eles são perenes, são equilibrados e são muito ricos de informação. Vamos lá. Dentro da cosmogonia taoísta, fala-se de uma causa maior, o Tao, e não se define o Tao, não se nomeia o Tao, porque o infinito não pode ser nomeado pela mente finita do homem. O absoluto não pode ser nomeado pela mente relativa do homem. E qualquer nome que nós chamarmos o absoluto é apenas um nome que a gente cria dentro da relatividade do que a gente imagina, morando num planeta pequenininho e mal conhecendo a nós mesmos. Então, quando o Lao Tzu falava do Tao, não há como definir. Talvez o mais próximo seja aquela noção hermética do todo. O todo está em tudo. Porque se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Nada está fora do todo. Nem tudo. O todo está em tudo, mas nem todos os seres têm noção do todo, naturalmente. À medida que a consciência vai expandindo, tem-se uma medida maior do universo. E que medida é essa? A do infinito, que não é medida nenhuma. Como é que você vai medir o infinito? E medir e falar de quem criou tudo isso? Então, Lao Tzu criou a expressão o tal no contexto hermético, o todo. Então, não há uma coisa de uma personalidade sendo adorada. Existe a compreensão de que o infinito não pode ser formatado nem nomeado de forma alguma. E no Tao Te Ching, o Lao Tzu fala isso, que o tal que pode ser nomeado não é o tal, mas o nome que um homem achou sobre o tal. Então, tal é apenas uma palavra, que muitas vezes é traduzida como o caminho. Mas se o tal está em tudo, o tal é o caminho, é o caminhante, é o início do caminho, é o fim do caminho, é tudo. E outra coisa, se eu usar a expressão hermética todo, alguém diria, o todo está em tudo ou existiria algo fora do todo? E aí eu digo para vocês, se existisse algo fora do todo, estaria então faltando um pedaço, a palavra todo não teria sentido. Quando você fala o todo, não deixou dúvida que está em tudo. Então é esse o conceito do tal, tá? Que não é conceito nenhum, porque não pode ser nomeado. O tal gera tudo, e tudo que se manifesta é uma forma de energia. E o que a ciência moderna diz para nós? Matéria vem a ser energia condensada, e energia é matéria em estado radiante. Na natureza, tudo é energia em graus variados de condensação. Desde a luz até a pedra, tudo formas de energia. Acontece que o Lao Tzu chamou essa energia em chinês de qi, a força vital. Posteriormente, por corruptela da palavra, quando essa expressão chegou no Japão, o japonês não sabia falar qi e lá virou ki, a força vital, mas o original é o Ti, que é esta energia, essa força vital que está em tudo. Então, o Tao gera tudo e tudo é o Ti, porque não existe nada que não seja uma expressão da energia. E a partir, então, de toda essa cosmogonia, foram surgindo diversos ensinamentos e os mestres taoístas chineses eram exímios manipuladores de Ti, de energia. Tá? Tomás, já estamos aí na hora do intervalo, cara? Não é possível. Gente, o Lao Tzu, ilumina esse tiozão ali, cara. Ele adiantou o relógio, eu não falei quase nada. Já tá na hora, jura? Tá bom. Pessoal, então assim que a gente voltar aqui, o tiozão liberar o acesso ao vivo, depois dos comerciais, eu já vou entrar direto nesses apontamentos. Eu estou fazendo a parte histórica também taoísta, para vocês compreenderem de forma bem universalista, e cada um com a sua religião, seu movimento espiritual, né? E ao mesmo tempo estudando um ensinamento lindo desse. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai lá, tiozão, vamos para o intervalo. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Temos aqui na parte técnica Tomás, conhecido agora como o tiozão da Zona Norte, ali da área do Tucuruvi, ali na parte técnica. Por favor, Tomás, não adianta o relógio no segundo bloco, cara. Olha, eu estou rezando aqui, ó, mentores extrafísicos, ilumina esse sujeito. Vamos lá direto para os apontamentos, tá? Que eu peguei fora, adaptei, é claro, aqui, porque eu estou escrevendo do meu próprio jeito. Vamos lá. Um dos ensinamentos desse grupo de mentores chineses é: a grande riqueza é o Qi. Ou seja, a grande riqueza é a luz, a energia. Energia em grego, para a gente comparar, é movimento, atividade, obra do verbo obrar. Porque sem energia você não se mexe. Se você se movimenta, você constrói, você trabalha. E tudo que se movimenta está vivo. Energia é vida. Vida é movimento e atividade. Daí em grego foi chamado energy, energia. Os chineses chamaram Qi, os hindus chamaram prana, o europeu chamou luz astral ou fluido vital. Tudo a mesma coisa com um nome diferente, mas energia é o que dá vida, é o que dá movimento, vivacidade. Então, na visão taoísta, a grande riqueza é o Qi, porque sem o Qi, ou seja, sem essa energia, como é que você vai manifestar vida? Como é que você vai fluir sem energia? Com a energia ruim, estagnada, tá? Você não consegue fluência correta, você fica entubado, fica preso. Quando você flui, simplesmente as coisas andam. Então, energia é movimento, ti é movimento. Você tem uma arte marcial chinesa que não é para batalha, mas para autoequilíbrio interno, que é o Tai Chi Chuan. Tai, o que vem de cima, ti, a força vital que o Supremo envia, Chuan, movimentos. Ou seja, o alto, o Supremo manda o Ti. Movimente-se agora, Xuan, mexa-se. E aí os movimentos do Tai Chi para autoequilíbrio interno. Eu sempre aconselho pessoas que têm muita ansiedade a praticar Tai Chi Xuan. Vai ajudar vocês a se equilibrarem. A gente chega aqui de manhãzinha na Liberdade, na pracinha ou no Parque da Aclimação, que são áreas que tem muito descendentes de japoneses e chineses. Você vê senhores e senhoras orientais fazendo movimentos lentos no frio, inclusive com nevoeiro, e eles estão suando, porque toda a carga da energia está se mexendo, está fluindo, e a ansiedade flui para fora. Então, pode ser um coadjuvante. É claro, eu não estou falando que isso é panaceia para qualquer coisa, eu estou dizendo que pode ser uma coisa que possa ajudar a pessoa a fluir. A prática do yoga também pode ajudar a pessoa a flexibilizar suas próprias energias ou saber trabalhar as próprias energias, como tantos de vocês trabalham dentro do reiki, da cura prânica, do passe, e simplesmente se autoenergizar, fazer a energia fluir da forma que seja natural. Ou seja, o Qi é a riqueza. Mexa esse Qi, mexa a energia. E, inclusive, você pode estar com o corpo parado e a energia circulando, vibrando, seja exteriorizando, seja captando ou circulando-a de forma integrada e fechada num estado vibracional. Bom, o outro ensinamento legal é sobre flexibilidade. Nós temos um ditado aqui no Brasil, bem antigo, que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra é dura, a água é mole, mas se você deixar a água batendo na pedra com o passar do tempo, vai ocorrer uma erosão. E a pedra, embora seja dura, é corroída, erodida pela presença da água. Então, a água é flexível, a pedra é dura, mas no final a água vence a pedra. Então, a grande força não está na rigidez, e sim na flexibilidade. Flexibilidade da energia, inclusive. Então, nenhum de nós pode ser radical em nada, porque como é que é o ditado que se fala, dançar conforme a música? Nós temos tantas provas, tantas experiências a vencer, e nada é tão rígido do jeito que a gente acha. Nada pode ser formatado. A vida é movimento. Toda hora muda alguma coisa. As coisas passam, mudam. Nada fica para sempre. Na natureza, nada morre, tudo se transforma. Já diria o Lavoisier em aula de química. Então, tudo é movimento, nada está parado. Então não tem como as coisas permanecerem iguais a eternidade inteira. As coisas passam. Algumas por um tempo, outras por um tempinho, outras por um tempão, mas tudo passa. Nós não podemos radicalizar nada, porque senão vamos ficar igual a rocha, erodida pela flexibilidade da vida, com suas múltiplas experiências, muitas delas diferentes do que a gente imaginava. Alegria é estado de consciência, é um dos ensinamentos desses mentores chineses. As pessoas ficam alegres quando acontece algo que ela gosta. Quando acontece um revés, ela não fica alegre. A visão que esses mentores chineses têm é de equilíbrio interno. A alegria interna não depende dos sucessos ou fracassos externos. Ela é um estado de consciência, uma alegria serena, equilibrada, que traz contentamento interno, independentemente dos altos e baixos da vida. Simplesmente ela existe, ela faz parte da consciência. Isso aqui também eu aprendi com eles, o Tao Te Ching do coração. O Tao Te Ching tem várias versões, algumas versões assim, com tradução esmerada. Eu tenho uma tradução feita por alunos de chinês da USP, bem grande, muito boa mesmo. Agora, tenho traduções outras, eu tenho vários exemplares do Tao Te Ching. Tem uma tradução recente da editora Pensamento, que foi traduzida pelo alemão Richard Wilhelm, por volta de 1916. E essa tradução é considerada uma das mais completas. E a editora Pensamento lançou já tem um tempinho. O Richard Wilhelm, na década de 1920, faria um livro sobre a tradição chinesa chamado Segredo da Flor de Ouro. E quem fez o prefácio do livro? O Jung. Para vocês terem uma ideia, né, como ele respeitava o Jung, trabalhava também várias noções de arquétipo e gostava muito da parte chinesa clássica. E fez o prefácio do livro do Richard Wilhelm, O Segredo da Flor Dourada, que trazia a sabedoria clássica chinesa numa linguagem ocidentalizada. Então essa tradução do Richard Wilhelm, da editora Pensamento, Tao Te Ching, é fantástica. Hoje, quando eu voltar para casa, eu vou pegar e vou dar uma olhada de novo no Tao Te Ching para manter essa atmosfera aí tão legal e ficar ligado. Vou deitar pensando nisso. Quem sabe eu tenho uma projeção hoje, uma saída do corpo mais clara com a memória aqui e que esses mentores chineses me deem uma carona de novo, porque eu gosto muito deles e aprendo muito com eles. Então, eles me falaram que o grande Tao Te Ching não é o livro que o Lao Tzu escreveu e que se propagou de forma brilhante. Não, é o Tao Te Ching do coração. São aqueles valores dentro do coração, ou significando, fazendo o caráter da pessoa melhorar, o nível de consciência dela melhorar. O que, adianta eu ler o Tao Te Ching só como historiador ou só como estudante, se aquilo não fizer eco no meu coração? Então a gente precisa estudar aquilo usando a inteligência e o discernimento, mas sem prescindir do amor do coração e da alegria, numa espécie de integração, para que a gente possa pegar não só as palavras que o Lao Tzu deixou, o Richard Wilhelm traduziu, mas o clima espiritual embutido nas entrelinhas, que remonta aos mentores chineses. Então precisamos ler não só com os olhos do corpo, mas ler com os olhos do coração. Daí o conselho que esses mentores deram: leia o Tao Te Ching do coração. Também há uma coisa que esses chineses sempre me ensinaram, é uma metáfora taoísta, que se chama o seguinte: viagem pelos nove mundos siderais. Era uma metáfora taoísta para falar das experiências fora do corpo. Se considerava três dimensões de espaço no plano físico, mais três subplanos no extrafísico e mais três no plano mental, configurando nove níveis que os chineses, por metáfora, falavam. Os nove mundos siderais, voe pelos nove mundos siderais, que era o estímulo que eles davam para as experiências fora do corpo, para que a pessoa vislumbrasse outros planos além do plano físico. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, esses anos todos vendo esses mentores, você olha para eles riem com o olhar brilhante, aquele olhar oriental, você vê um brilho e eles riem pelo olhar, pessoal. Podem rir naturalmente, de forma integral, mas você olha, ele está rindo por dentro. Está contente com ele mesmo, a energia dele não deixa dúvida que é da luz, de que é algo sensato, positivo e que melhora quem estiver aprendendo aqueles ensinamentos. Também se falava no taoísmo sobre os Hsien Tao, que eram os imortais do Tao. E dentro do conceito popular, se dizia que alguns mestres viviam 900 anos, 1000 anos, que eles eram imortais. Na verdade, isso era o que a população falava. O conhecimento espiritual mostra outra coisa. Todos nós somos imortais. Já estávamos vivos antes do corpo. Entramos no corpo. Um dia vamos sair. Entramos e saímos dos corpos perecíveis. Só o corpo nasce, cresce e morre aqui, com a gente dentro. Nós somos imortais, nós não vamos virar imortais. Já estávamos vivos antes. Quem morre é o corpo, a gente entra e sai. Mas, enquanto submetidos à necessidade de descer para a terra para aprender a revestir o de corpo, se houver nascimento físico de novo, vai haver outra morte no final, porque tudo que nasce morre. Então, todos são imortais, mas tendo que passar pelo corpo, vai ter o nascimento do corpo, a vida do corpo e a morte do corpo, e a gente entrando e saindo. Quando se dizia que os mestres taoístas eram imortais, ou chamados Yixian Tao, era no sentido de que eles não reencarnavam mais. Se eles não reencarnavam, não se submetiam a nascer para ter que morrer. Ou seja, jamais morreriam novamente no corpo, porque para morrer no corpo tem que nascer no corpo. E se eles não renascem na matéria, não tem que morrer fisicamente de novo. Então eles seriam imortais, no sentido imortais, porque não tem que passar novamente a morte de um corpo, porque superaram a roda reencarnatória e estão num nível de equilíbrio muito legal. Não é que eles eram imortais na carne, é imortais porque não precisa passar pela carne de novo, a não ser que queira descer para ajudar. Esses mentores que eu vi prestando assistência à distância, que essa mulher maravilhosa que estava ali no saguão mostrou, eles estavam fazendo uma assistência. O que, que eu noto, pessoal? É uma assistência espiritual invisível. Ninguém percebe e nem eles querem chamar atenção. Ela é imanente, tranquila, tá? Ela é incondicional. Esses mentores ajudam as pessoas e não pedem nada em troca, não quer saber se é homem, mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, branco ou negro, vermelho ou amarelo. Simplesmente eles estão aí para fazer o melhor para quem quer que seja. Eles nada julgam, só amam em silêncio. E a assistência deles é anônima, não fazem nenhuma questão de aparecer, não esperam reconhecimento de ninguém, não vão dar nome para vocês ficarem evocando, não vão dizer que são mestres de nada, eles vão dizer simplesmente: o Ti é a grande riqueza, flua, 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 né? E a gente olha para eles e vê que é estado de consciência o nível deles. Eles ajudam porque eles transbordam uma consciência melhor. Eles não estão pedindo paraíso algum, não estão buscando nenhum poder superior. Eles ajudam porque esse é o transbordamento natural do nível consciencial deles, imanente, incondicional. Nada esperam, não estão procurando céu nenhum, ajudar para que Deus olhe, nada. Eles fluem simplesmente. É o nível de consciência deles. Já eram assim quando eram mestres taoístas. E hoje, do lado de lá, ensinam isto. A arte de fluir sem nada esperar. Eles estão felizes somente por fluir. Se a pessoa ou outra que eles estiverem ajudando não estiver na sintonia, para eles nada importa. O importante é eles estarem fluindo e não há julgamento algum. Nada esperam. É muito bom poder falar isso para vocês. E esses mentores não estão ali para a gente fazer consulta, perguntar o que fazer da vida. Eles estão ali para ensinar, como mestres ensinam aos alunos. Vai fluir, seja alegre, tenta trabalhar o melhor que você puder, mexe suas energias para ficar saudável, correto e fluir mais ainda. É isso que eles ensinam. Eles não estão ali para dizer o que, que a gente deve fazer da vida da gente. Nada disso, eles não se metem. São simplesmente mentores ou mestres extrafísicos da fluência do Ti, da força vital. Outra coisa importante que eles ensinam: desfrutem dos momentos que vocês têm, sem que pensamentos intrusos afetem. Hoje, principalmente com as redes sociais, muita gente fica pilhada com a mente em looping, pensando um monte de coisa. Então, por exemplo, eu gosto muito de música. Eu vou escutar, por exemplo, Pink Floyd, e aí escuto um solo de guitarra do David Gilmour. Eu viajo naquele solo de guitarra. Eu não vou ficar prestando atenção em nada além de curtir aquele solo. Vou escutar a banda que eu mais gosto, o Yes. Um solo do Rick Wakeman, por exemplo. A voz maravilhosa do John Anderson. Vou escutar uma música do Genesis, seja da época do Peter Gabriel ou do Phil Collins. E vou ver a carga dramática que aquela música traz, contando uma história, principalmente na época da década de 1970, sabe? Vou escutando essas bandas que eu amo: Camel, Gentle Giant, Focus, Eloy, Tangerine Dream, até coisas mais pesadas, Led Zeppelin, Deep Purple, e vou pegando, vou escutando Marillion, IQ, Pendragon, as bandas que eu gosto bastante, Dream Theater, vou escutando Queen Rush, também gosto, e vou curtindo. Eu não vou ficar escutando música, ficar assim: será que estão falando mal de mim da internet? Será que que como é que tá a política? E vou ficar girando coisas, fazendo fofoca, pensando, nada, eu vou estar curtindo a música. Se eu estiver pegando sol num dia frio, eu vou curtir o sol batendo na minha pele. Se o dia estiver quente e vier uma brisa, eu vou curtir a brisa, eu vou desfrutar. Vou desfrutar do momento. Estou num lugar perto de árvores, eu vou prestar atenção nisso. Então é importante vocês não deixarem a mente ficar escapando. Se eu vou tomar banho, eu presto atenção na água caindo e tiro os momentos do banho para mim. Eu não fico tomando banho pensando num monte de coisa. E aí a gente aprende com eles essa arte de prestar atenção no aqui e agora, usufruir do momento. Eu estou com quem eu gosto, eu estou ali, eu não estou com a mente girando pensando em outras coisas. É claro que alguém pode usar o celular, o computador para trabalhar e tem que pensar num monte de coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando nos momentos lúdicos, de folga, de descanso, escutar música, ler um poema, sabe? É olhar uma noite estrelada, sabe? Ficar com quem você gosta. Sei lá, alguma coisa que você desfrute. Mas enquanto estiver desfrutando, não fica com o pensamento girando. Você vai comer uma fruta que você gosta, presta atenção no sabor da fruta, sabe? Esteja ali, não fica em looping, girando num monte de coisa. E o mundo hoje é muito veloz, tudo acontece rápido. E a gente precisa dessa rapidez para trabalhar. Então, trabalhando é uma coisa, estou falando na hora de você ficar quieto, na hora de dormir, na hora de relaxar, escutar música, namorar, tá em frente ao mar, em vez de curtir o mar, ficar pensando num monte de coisa aleatória. Então, eles ensinam isso: desfrutem dos momentos que vocês têm para aprender algo, estar ali, fique ali, curta estar ali, para valer a pena esse momento. Eu aprendi isso com eles também. Ah, vamos lá, deixa eu pegar as anotações aqui. Aceitar o fluxo da natureza e da vida. Pessoal, isso também é importante. Nós precisamos aceitar o fluxo da natureza. A natureza tem seus movimentos, nós estamos dentro dele. Por exemplo, o Tomás está ali. Suponha que o Tomás não gosta de calor. Nós estamos entrando no verão aqui no Brasil. Vai adiantar o Tomás falar assim: que calorão maldito? O calor não vai sair porque ele acha isso. Então ele que se adapte. Alguém não gosta de frio, fala: frio maldito, eu não gosto. O frio não vai deixar de existir. Simplesmente, nós precisamos nos adaptar aos ciclos da natureza. Tem dia que chove, tem dia que está sol, tem dia que está nublado. A natureza tem o jeito dela. Aprenda a lidar com os fluxos da vida. Não reclame, é normal. Tem inverno, tem primavera, tem verão, tem outono. Cada época tem o seu jeito. Adapte-se de alguma forma, tá? Se equilibra, é um dos ensinamentos dele. Não luta com a natureza, seja parceiro da natureza. Flua com os ciclos. Existe o dia, existe a noite. Sabe? São as polaridades, o yang e o yin, fluindo no ti, na energia. Aceita o movimento da natureza, não luta contra ela. Inclusive, porque você vai perder e vai ficar desequilibrado. Vai no fluxo da natureza. Natureza é ti, porque tudo é energia. Outro ensinamento: rir mais. Esses chineses são muito felizes, gente, tá? É rir mais. E, no meu caso, aí sou eu que estou falando. Inclusive, rir de si mesmo. Gente, tem hora que nós somos ridículos, eu, vocês. Eu dou umas gargalhadas quando eu penso em algumas coisas. E hoje de tarde, eu recebi uma coisa muito engraçada no WhatsApp, né? Uma brincadeira. Eu mandei para os meus amigos, fiquei rindo sozinho. Imagino meus amigos rindo com aquilo. Sabe? Eu desfrutei do momento, de uma risada, de uma brincadeira num videozinho que me mandaram. Muito engraçado. Mandei para os meus amigos, fiquei rindo sozinho em casa, pensando na reação que eles vão ter ao ver aquela brincadeira. Então, ria mais, gente, tá? Mesmo que o mundo esteja caótico, desenvolva alguma coisa que você não perca a risada, porque tudo já é tão difícil na vida e ainda sem rir, só fica pior. Agora, quando a gente ri da gente mesmo, é muito legal, saudável, porque a gente percebe algumas coisas estranhas na gente, fala, caramba! E aí, quem percebe isso, jamais vai achar que é mestre dos outros, ou que é iluminado. Simplesmente ela própria é a primeira a rir de si mesma, né? Bom, outra coisa importante, ler com atenção integral. Sempre que estiverem lendo algo, fique prestando atenção no que está lendo. Não fica lendo e com a mente em looping, pensando em um milhão de coisas. Preste atenção no conhecimento que você está tendo. Isso melhora a sua memória. Você registra melhor o ensinamento que você está tendo. Pegue um livro, tenha prazer de ler um livro. Pare e fala, vou tirar aqui um tempinho. Eu e esse livro, que maravilha. Vai, aprofunda aquilo, preste atenção. Não fica, tipo assim, esse livro aqui, que vão achar do que o autor falou, que não sei o quê. Não. Usufrua do conhecimento. Novamente vou falar, desfrute, preste atenção ali. Outro ensinamento que eu aprendi com eles: olhar para o céu estrelado à noite com admiração e profundidade. Ao olhar para o céu, a admiração que isso dá, zilhões de estrelas. E outra coisa, aí sou eu que quero falar isso para vocês. Ao olhar para esses zilhões de estrelas, pergunte a si mesmo, quem criou isso tudo? Eu não fui, nem você e nem nenhum ser humano que você conheça. Olha para cima, você vai ter noção da grandiosidade da vida e do infinito e como a gente sabe pouco, somos pequenininhos dentro do infinito. De vez em quando, olha para cima, principalmente num dia cheio de baixaria, coisa pesada, trica-trica, olha para cima, pensa nisso. Você vai ver que começa a expandir um pouquinho sua mente, porque você está pensando em algo grande e não nas trica-tricas do dia a dia. Outro ensinamento, dormir como dorme uma criança. Gente, uma criança deita, simplesmente adormece. A pessoa adulta deita girando os pensamentos da vigília, tanta coisa que rolou no dia a dia, preocupações para outro dia, vai deitar com a mente girando. E aí o sono fica ruim, eventualmente uma saída do corpo também não vai ter nível. Então, durma como uma criança dorme. O meu cachorrinho Urama dorme colado comigo. Ele deita ali e dorme, ele não fica pensando, porque não tem o pensamento consciente. Mas o ser humano, ele deita com a mente pilhada. Na hora de deitar, esquece o mundo. Está na hora de você tirar, desfrutar seu sono. Para quem mexe com a saída do corpo, desfrutar disso. Para aprender, trabalhar, sei lá, fluir algo bom. Eu estou olhando ali para lá com medo. Eu olho aqui pelo vidro para o tiozão ali, o Tomás, eu fico olhando com medo dele falar que já acabou o programa. Mas eu estou vendo ali que ainda estamos no horário. Nem vem, Tomás, eu estou vendo que está no horário ali. Bom, outra coisa que eu aprendi com eles, e isso aqui eles dão muita ênfase, aceite o seu corpo como uma manifestação do Ti. Corpo material é matéria, energia condensada. Então, o corpo também é uma forma de energia, é uma forma de ti condensado. Aceite a manifestação física enquanto você estiver encaixado na matéria, vivendo aqui na Terra. Esse é um problema de muitos estudantes da parte espiritual, renegam o corpo e acham que o corpo é o inimigo. Pessoal, eu nunca vi um cadáver fazer mal para ninguém, nem bem para ninguém. Coloca um espírito ali dentro, ele vai fazer coisa legal e coisa estranha. Então, o corpo não é culpado de nada do que você faz, tá? Não é seu inimigo, simplesmente ele é um limitador energético para você vivenciar experiências particularizadas no plano denso. Quem tem o mérito e os problemas, por contraponto, são vocês mesmos enquanto espíritos encaixados na matéria. O corpo não é seu inimigo, simplesmente é um invólucro denso para você aprender a viver um campo de energia condensado. Respeite o corpo, trabalhe com ele. É igualzinho, o corpo é o táxi, você é o taxista. Você tem que tratar bem o veículo que você ganha o pão com ele. Senão, vai ficar ruim um veículo ruim. Então, trata bem o seu corpo, harmonize-se com o corpo, inclusive mentalmente. Fala, corpo, que legal que eu estou aqui. Não luta com o teu corpo. Aceita, ele também é energia. Trabalha com ele, cresce com ele. Eventualmente, você vai voltar para o plano espiritual e o corpo físico volta a ser energia planetária, como sempre foi, mas você vai ter adquirido a experiência através dele. Não renegue o corpo não é teu inimigo, o inimigo teu é tua ignorância, teu orgulho, tua arrogância, esses são os inimigos. O corpo não é bom ou ruim, é só um elemento da natureza, um invólucro de ti, trabalha com ele. Eu aprendi isso também com esses mentores chineses. E preste atenção, principalmente, na energia dos pés, pessoal. E isso aqui, como a gente já está chegando ali perto do fim do programa, no programa de domingo eu vou dar sequência a esse último ensinamento deles aqui, que é prestar atenção da energia dos pés, e vou passar uma dica prática em relação à energia dos pés para vocês fazerem diariamente. Quem quiser, é claro, o programa tem dois momentos, quintas às 19h30 e domingo às 10 da manhã. São dois programas, né? O programa Viagem Espiritual com dois dias e horário diferente. Então, no domingo às 10 horas, eu vou dar sequência a esse material dos pés para a gente concluir esse material chinês. E dica, tem uma artista que eu gosto muito, que talvez seja a maior cantora de mantras do planeta, tem muitas vocalistas boas de mantras, em sânscrito lá na Índia, tem a Uma Mohan, que é maravilhosa. Nós temos internacionalmente a Deva Premal, Tina Malia, né? A Donna Delore. Gosto muito de música, então eu conheço bastante de vários gêneros. Agora, tem uma cantora nascida na Malásia, então quem nasce lá, ela é malaia, mas ela canta mantras chineses, mantras japoneses, do budismo, mantras tibetanos e mantras do sânscrito, que vem da parte hindu. E ela é espetacular. Eu quero passar o nome dela para vocês. Entrem no YouTube, clica o nome dela, vão abrir dezenas de gravações com músicas orientais na voz maravilhosa dela. Ela se chama Aimi Oi. Eu vou soletrar, tá, pessoal? I-M-E-E. Vou repetir. I-M de Maria, E-E. Aimi. E o sobrenome Oi, O-O-I. Aimi Oi. Vou repetir, ó. I, M de Maria, E-E. Aimi. E o sobrenome O-O-I. Oi. Aimi Oi. Entrem no YouTube, clica o nome dela e desfrutem das canções e mantras lindos dela. Procurem principalmente uma música chamada Morning Prayer, a prece da manhã, que é simplesmente a música que eu mais gosto dela. Uma dica, porque ela canta muitas coisas chinesas e orientais. Eu gosto muito, tá bom? Ô, tiozão, chegamos no horário? Tá bom, então. Então, gente, seguindo ali as ordens do tiozão, o Tomás, estamos chegando ao final do programa. Eu também, aqui, e no caso tiozão também, né, Tomás? Mas no nosso caso, mato que tiozão, vozão. Ele tem um neto, eu também tenho um neto. E a gente vai, como é que pode, Tomás? Fluindo o ti, né? Gente, um abraço.